Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Segundo episódio. Ainda eu estava em Patane, chegou uma fusta de que era capitão António de Faria, o qual, sob capa de embaixada, trazer presentes ao rei e renovar pazes com ele, vinha com o intuito de passar uns 10, 12 mil cruzados em roupas da Índia que lhe haviam creditado em Malaca. Mas tal género de mercancia estava pela hora da morte nesta terra, pelo que se decidiu a escutar o conselho das pessoas experimentadas, que era mandá-la a Lugor, perto do Sião, 100 léguas ao norte, de grande e seguro tráfico para toda a casta de negócio. Neste desígnio, tratou de fretar uma embarcação, porque a fusta era imprópria para semelhante viagem, provendo-a do indispensável e entregando-a ao comando de Cristóvão Borralho, homem prático no comércio e sabedor das coisas do Oriente. E com ele se alistaram 16 portugueses, ao mesmo tempo soldados e mercadores, que tinham esperança de tirar 7 de 1, tanto no que levavam como no que faziam conta de trazer. No número desta companhia estava eu. Largámos velas num sábado e, navegando sempre ao longo da costa, com bonança, na quinta-feira seguinte, pela manhãzinha, alcançávamos a barra de Lugor. Tirando inculcas, viemos a saber que não podíamos chegar em melhor conjunção, porque era o mês das zumbaias dos reis, durante o qual o comércio era franco tanto para nacionais como para estrangeiros. E porque assim era, dizia-se serem entradas no porto passante de 1500 embarcações, provenientes de várias partes e com rica e sortida carga. Muito satisfeitos com o bom acaso, deixámo-nos ali ficar em plena foz, à espera de viração que nos permitisse subir a corrente. E estávamos para jantar, teriam dado 10 horas, vimos singrar rio abaixo, só com traquete e mezena, um junco grande que, depois de se pôr a par connosco por obra de minutos, sobre Barlavento, mal deu fé que éramos portugueses, nos abordou, lançando-nos dois arpéus na ponte de duas cadeias de ferro. E como o junco fosse muito alto e a nossa barca muito baixa, bastou que os seus 80 homens, moiros e alguns turcos, saíssem de rompante debaixo da tolda e nos arremessassem pedras, zargunxo, lanças, tão bastos que nem chuva do céu, para nos matarem 12 homens e 36 moços e marinheiros. Quatro, que mais não fomos os sobreviventes, nos lançámos ao mar e a nado demandámos terra, enquanto os mouros acabavam de trucidar aqueles dos nossos que ainda conservavam semblante de vida, pilhando depois a embarcação e desamarrando a meteram no fundo, após o que se fizeram rapidamente ao largo, receosos de que fossem reconhecidos. Muito contusos, nos escapos da açougada, pudemos lançar pé num paú, inçado de não poucos crocodilos e serpentes venenosas. Aí dissemos mal dos nossos pecados e abundantemente chorámos sobre a nossa desdita. Como o lugar fosse de ervaçal e perigoso, corremos trancos e barrancos em busca de poiso em que nos fosse dado repousar das fadigas e tratar os ferimentos. Mas de balde. No sétimo dia faleceu Sebastião Henriques, homem honrado e rico, que na lancha perdera 8 mil cruzados. Ao anoitecer, já desesperávamos da salvação, vimos uma barcaça de sal cortar a remos rio acima. Quando ia a passar à nossa beira, deitámos-nos de joelhos a pedir que nos quisessem tomar. Eles, assim que nos viram, surpreenderam-se um instante de olhos postos em nós, como espantados de nos verem daquela maneira, e sem nos responder, fizeram mostra de continuar seu caminho. Mas nós redobrámos de clamor, suplicando que não nos deixassem ali morrer. Ao tom da nossa voz, saiu debaixo da tolda uma mulher, já de anos, que logo por semblante se nos afigurou, esmuler e caridosa. E pegando de um pau, com que deu nos remadores, fez chegar a barca à terra. Seis deles então saltaram fora e pegando-nos às costas, nos embarcaram. Socorreu-nos a boa criatura com roupas e alimentos e já não sabíamos há quantos dias tínhamos engolido a última bocada e com o relato das suas desventuras procurou acalmar e fazer esquecer as nossas. Discorrendo em geral sobre os reveses da fortuna e em particular sobre o feito de que havíamos sido vítimas, vieram os barqueiros daquela boa viúva à conclusão de que fora Coja Assem, Moiro Guzarate, que ia com carga de Brasil para a ilha de Ainão, que nos atacara, ouvindo que acudiu a honrosa dona: ponho as mãos nos livros santos em como assim é. Este moiro gerou guerra de morte aos da vossa nação. Publicamente se vangloria dos que já mandou para o outro mundo e muitos mais espera mandar. Mas porquê? Perguntámos espantados. Porque, diz ele, que certo capitão vosso, de nome Heitor da Silveira, lhe matou pai e dois irmãos na nau que lhes tomou no estreito de Meca. Mais coisas nos contou daquele carrasco a boa mulher, de viagem para Lugor, onde chegámos no dia seguinte. Era ela de geração honrada e vivendo na abastança, porque nos hospedou em sua casa, tratando-nos com largueza e curando-nos com solicitude dos ferimentos que havíamos recebido. E quando ficámos bons, nos confiou a certo mercador, seu parente, que nos guiou a Patane. António de Faria, assim que ouviu o nosso relato, ficou tão alterado que por espaço de meia hora não pôde proferir palavra. Muitos portugueses choravam parente ou amigo e o cabedal que haviam perdido. Quiseram consolar António de Faria, que de uma assentada via ir por água abaixo nada menos de 12 mil cruzados, respondendo ele que não tinha cara de voltar a Malaca, nem de aparecer diante de quem, à fé das escrituras, o podia obrigar a pagar o que devia ou a entrar para a cadeia. Por isso mesmo, achava mais sensato ir em busca do ladrão para lhe fazer pôr o que roubara do que surgir com as mãos a abanar diante dos credores. E solenemente, ali jurou aos santos evangelhos partir em cata do corsário para lhe fazer pagar a avaria que cometera e não descansar enquanto não o houvesse às mãos, vivo ou morto. Todos lhe louvámos o propósito, oferecendo-se desde logo os moços com o seu braço, os ricos com cabedais, a bem de tão justa vingança. Todas as ofertas ele aceitou, e em menos de 18 dias tinha aprestado a expedição, da qual faziam parte 55 soldados. E eu, mais uma vez, vendo-me sem um ceitil, pois tudo perder em lugar, sem falar em três zergonchadas e uma pedrada na cabeça, me embarquei à aventura. Partiu António de Faria um sábado, ano de 1540. Comprou-a no reino de Champá, com o fito de, batendo angras e portos, acabar de prefazer a equiparação da sua nau, escassa sobretudo em mantimentos e munições, com a pressa que tivera de sair-se ao mar. 7 dias levávamos já de navegação. Defrontou-se-nos a ilha de Pulo Condor, que fomos rodeando até encontrar o ancoradoiro de Balapisão. Ali estava fundeado um junco de léquios, que conduzia certo embaixador para o reino de Sião, o qual mal nos viu se fez à vela. António de Faria Despediu-lhe o piloto Shin com saudações e cumprimentos de boa amizade. A resposta foi também muito saudar, acompanhada de um rico terçado, de punhos e bainha de ouro e uma boceta do mesmo metal, contendo mais de 26 pérolas. Mas não lhe pôde retribuir António de Faria, de que ficou penalizado, pois o junco já ia longe quando lhe veio ao conhecimento o teor da cortesia. Desembarcando na ilha, aí se consumiram 3 dias a fazer a aguada e na pesca de pargos e corvinas, de que as águas eram pródigas, ao fim dos quais, por pulo Xambim, voltámos a custear o reino de Champá. A manhã seguinte, fundeámos na embocadura do rio Tobassói, em que o piloto se recusou a entrar por motivo de não lhe conhecer o fundo. E estando nós em acesa discussão quanto a entrar ou não no rio, fomos distraídos pelo espetáculo de grande vela que vinha de mandar o porto. Surtos no mesmo lugar, a esperámos, aparelhados para a receber consoante o propósito que ele nos trazia. Ao passar por nós, saudámo-la com pavilhão de comércio, achar a China, sinal, em casos destes, de paz e amizade. Os danão, em vez de corresponder como era de etiqueta, desataram em manifestações ultrajantes, tangendo trombetas, sinos e tambores, ao passo que se nos mostrava do chapitel o traseiro nu de um caído. Pois que assim era, ordenou António Faria que lhe mandássemos um tiro de berço a ensinar civilidade, retrucando eles com peloiros de falcão e de camelo. Pelo que houve imediatamente conselhos sobre o que se devia fazer, assentando-se que era de boa prudência inteirarmos-nos da força do junco antes de qualquer cometimento. E sem bolir dali, com reforço das vigias, nos pusemos a aguardar o amanhecer. Seriam 2 horas depois da meia-noite, o gajeiro correu a avisar de que se avistavam à flor da água 3 grandes vultos pretos. Afirmou-se o capitão, e tão depressa o fez, bradou às armas, acorrendo todos em repartindo-se num acenar de olhos dos respectivos postos. Tratava-se, sem dúvida alguma, de barcos que vinham direitos à nau, a avaliar pela calada do remo. Agachem-se, pronunciou António de Faria, de modo que se não sinta. Isto é ladrão que nos vem atacar, na crença de que não terá pela frente mais do que meia dúzia de homens, como é costume nas lorchas. Tenham as panelas de pólvora a jeito, mas cuidado, nada de mostrar o marrão. Chegadas as 3 embarcações ao alcance do tiro, deram uma volta à lorcha, tornando-se a juntar, depois de nos haver observado, como que a tomar consulta quanto ao que deviam fazer. Nisso consumiram obra de 1/4 hora, dividindo-se em 2 forças, em seguida, as 2 mais pequenas assaltaram-nos pela popa, a maior por estibordo, e em menos de nada atiraram-nos com 40 homens para dentro da lorcha. Foi então que António Faria saiu debaixo da tolda e, bradando por Santiago, com tamanha lúria deu neles, ajudado pela sua gente, e os poucos que ficaram vivos se lançaram ao mar. Os nossos, entretanto, primeiro com panelas de pólvora, depois à mão tente, tomavam as lorchas. Trataram, depois disto, de pescar os que andavam à tona d'água, colhendo-se 5, entre os quais o Cafre, que cometeram o desacato, e o capitão do junco, que se chamava Similau, e era corsário de grande fama e nosso encarniçado inimigo. Sujeitos a tratos, turcos e axães responderam com arrogância e o maior despropósito. O mesmo não sucedeu com o Cafre, que rompeu a berrar que era cristão como qualquer de nós e diria tudo se o deixassem. Pareciam boas as suas disposições e António de Faria mandou-lhe dar uma golada de vinho e um pouco de biscoito. E, afagado, confessou chamar-se Bastião e ter sido moço de Gaspar de Melo, que o perro de Simião matara em Limpó. Estava a fazer 2 anos, com mais 26 portugueses, fazendo-lhe saltar os miolos com uma tranca. Quando ouviu aquilo, António de Faria deu um grito. Então este é o cão que matou o teu senhor? Esse mesmo, respondeu o Cafre. Não quis saber de mais nada António de Faria, e antes de cometer o apresamento do junco, com uma tranca, tal como ele fizera aos nossos, mandou saltar os miolos de Semilau e dos companheiros. Embarcando-se depois com 30 soldados no batel e nas manchuas tomadas ao inimigo, com bom vento e maré, em menos de hora, tocava no junco que surpreendeu desprevenido, apoderando-se dele mercê de 4 panelas, apenas que arremessou do chapitel sobre aquela canalha, pegada de sono solto. Morreram obra de dúzia, poupando António de Faria a vida aos outros, por lhes serem necessários para a amariação do junco. Rica foi a presa, de que Alice não fez perfeito inventário, pela brevidade que houve em sair dali, amotinada já a terra contra nós. Acabamos de ouvir o segundo episódio da Peregrinação, numa versão de Aquilino Ribeiro. Thank you.